Propaganda. Não é só isso aí.
E aí, podcast? Eu sou o Lucas Schuch, investigando por que a propaganda não é só isso aí. Recados rápidos de sempre antes da pauta. Se você quiser ajudar esse podcast a se manter de pé, lembra, ele é totalmente autofinanciado. Os links para ajudar com qualquer valor estão aqui na descrição. Tem PicPay, tem Apoia-se e tem Pix. Você pode escolher qualquer valor e ajudar. Você ajuda também assinando a newsletter desse projeto. Lá tem uma reflexão autoral toda semana sobre a indústria de publicidade e também uma curadoria de notícias mais relevantes do que aconteceram na semana nessa indústria. Você pode escolher a versão free ou pagar R$5, um cafezinho por mês, para ler na íntegra essa curadoria de notícias. Qualquer valor ajuda super. Obrigado demais a quem apoia e mantém esse projeto de pé. E vamos para a pauta. E aí, podcast? Eu sou o Lucas Schuch, investigando por que a propaganda não é só isso aí. E hoje estamos mais uma vez com uma categoria de episódios que eu lancei aqui, que para mim é muito importante, especialmente para quem está começando nessa carreira e para quem está também tentando revisitar o que está acontecendo no mundo da propaganda, para que sirva também de um histórico para a gente acompanhar as habilidades, as skills e tudo mais que estão sendo demandadas aqui. Nesse episódio de hoje, a gente vai falar sobre PR ou RP, depende de onde você foi alfabetizado aí e quais os seus jargões de propaganda. A gente vai falar sobre essa habilidade que aparece muito na nossa indústria recentemente, desponta muito, e eu tô aqui com Bárbara Lima, uma grande amiga, para falar comigo. Tô muito feliz que esse encontro aconteceu e vou começar pedindo para que ela responda a pergunta clássica desse episódio. Bárbara, quem é você na propaganda e na vida? Conta aí.
Oi, Lucas. Tô muito feliz com o convite de ter conseguido esse espaço para poder falar com você. É uma pergunta muito boa, quem sou eu na vida e na propaganda, porque eu não sou da propaganda.
Justo,
né? Sou relações públicas de formação, mas eu começo falando aqui sobre a vida. Sou uma mulher negra que veio da Zona Norte, aqui de São Paulo, de uma periferia que chama Jardim Brasil. Sou mãe do Martin, de 3 anos, e há mais de 10 anos eu trabalho com relações públicas. Então, já trabalhei em diversos setores, publicidade é só um deles e o que eu tenho mais estado nos últimos anos. Então, acho que na publicidade eu tenho contribuído com isso, como que a gente consegue amplificar as mensagens que a gente tem trazido dentro desse meio.
A segunda pergunta dessa categoria de episódios é para ser muito objetiva, para ser pragmática, assim, quase um roteiro de como é o dia a dia dessa habilidade, dessa profissão, desse cargo. Queria te perguntar, como é o dia a dia de um profissional de PR em agência de publicidade?
É um dia a dia caótico.
Tá bom.
Vou começar assim. Não é uma categoria, uma área muito comum dentro das agências de publicidade, né? Ter uma área de RP. Mas eu tenho visto crescer bastante esse movimento. Assim, algumas agências um pouco mais antigas já têm esse cargo estabelecido. E aí, algumas agências novas foram remodelando como que isso funcionava. A gente tem agências que trabalham não só com relações públicas atuando dentro do cargo de RP, mas jornalistas, radialistas, até publicitários, mas trabalhando dentro dessa categoria. E eu vejo que o mercado olha muito, o mercado publicitário em especial, né, olha muito para RP como uma categoria, como se fosse só assessoria de imprensa. Quando a gente olha para relações públicas, que é o modelo onde eu sou formada, é uma expertise um pouco maior, assim, muito maior, um espectro muito amplo de funções que a gente faz. Assessoria é uma das atividades que a gente entrega. Mas dentro do mercado publicitário, eu vejo que é a mais pedida, no sentido de como que a gente consegue ampliar as conversas que estão sendo feitas pelas campanhas. Então, como conectar o que vocês estão pensando criativamente, as ideias, todas mirabolantes que vocês traduzem em cases super legais, mas como que isso impacta no dia a dia das pessoas? Acho que no final, o Relações Públicas faz essa conexão, o que, que é da sociedade e o que, que as marcas estão falando e como que isso se converge, sabe?
De uns tempos para cá, isso chegou num ponto que para mim é muito importante, que é a gente começou a ver mais isso
em propaganda para esse escopo, para além de só assessoria, de, pô, só faz release aqui para mim, dispara isso aqui do que eu tô fazendo. O que você acha que foi essa virada de chave para essa disciplina ser mais demandada na nossa área? A gente começou a ver agências que são focadas em PR, a gente começou a ver ou agências que não são focadas, mas que tem equipes que não são só mais uma pessoa isolada lá, como geralmente costumava ser. Então, o que você acha que foi essa virada de chave para essa disciplina começar a ser demandada nessa indústria?
Eu acho que justamente essa demanda social, né? Quando a gente olha para o que vem acontecendo no mercado e como que o mundo corporativo tem se mudado, a gente não pode mais fazer campanhas que são desconexas da realidade. A gente não pode mais ter agências que não conversem com o dia a dia das pessoas. E no fim, o profissional de relações públicas, ele tem muito esse papel de conectar realmente o que está acontecendo no mundo com o porquê das marcas existirem. Então, um grande exemplo é a questão do ESG. Foi um tema que veio ganhando bastante destaque e eu acredito que é por conta disso, assim, porque a sociedade viu que não tem mais um caminho para a gente andar se não for um caminho que seja regenerativo, que a gente realmente cuide do mundo que a gente está e das pessoas que estão aqui. Então, quando a gente olha para o profissional de relações públicas dentro da agência de publicidade, é como que eu vou fazer campanhas que são, num todo, 360, olhadas de uma forma mais completa para a construção dessa marca, né? Relações públicas olha muito para a reputação, enquanto publicidade olha bastante para a imagem. Então, eu acho que é bastante importante que esses dois caminhos andem juntos. Eu não construo uma imagem sem uma reputação forte. E para ter uma reputação forte, eu preciso deixar um legado, ter um impacto. Então, acho que por ali que caminha bastante esse lugar. Além do que, a gente tem profissionais de relações públicas que atuam para as agências, que também é um pouco do papel que eu venho exercendo. Eu não atuo só nas campanhas dos clientes das agências que eu passei, mas também olhando para a reputação da própria agência. Então, por onde essa agência está caminhando? Qual é a comunicação que ela está fazendo? Com quem ela está se conectando? Como ela está expondo os seus valores para o mercado? Acho que o olhar mais voltado para isso, para a comunicação institucional da agência, também é bastante importante e acho que foi um dos contribuintes aí para esse crescimento das vagas de RP.
Pô, você tá chegando, não à toa, acho que parece que você viu a pauta antes, você tá conectando tudo que eu queria te perguntar, mas eu quero te perguntar nesse sentido assim, ó, tem duas coisas que você falou que são mega importantes para mim, vou começar pela primeira delas. Eu, do alto do meu distanciamento desta área, beleza? eu sempre reduzi, e putz, perdi metade da audiência agora desse podcast, mas eu sempre reduzi muito a área de PR à gestão de crise. Tem um erro primário, assim. Gestão de crise e essa assessoria de imprensa pura e simples. Por que que a gente reduz tanto uma área tão complexa, que na verdade, pra mim, isso como você falou, parece ela ser toda 360 e a gente reduz a... Pô, aciona o PR ali quando deu ruim, sabe? Por que que isso acontece?
Acho que você respondeu até um pouco da pergunta. É engraçado porque quando eu estava na faculdade, na verdade, as relações públicas em geral eram conhecidos mais pelos como produtores de eventos. Então era a pessoa que faz a festinha e tudo mais. E, nossa, não se resume a só isso. E aí, teve um avanço de olhar para essa questão de crise, que eu acho que é justamente por esse olhar que a gente tem do que é a comunicação e da onde os valores das empresas se sobrepõem ou se confluem ali com o dia a dia da sociedade. É uma profissão difícil de explicar. O que é relações públicas em uma palavra? Não dá, assim, sabe? Uhum. Eu acho que por isso também contribui para que eles sejam olhados de uma forma com as coisas que são mais práticas de você conseguir dizer que ele faz. Então, a gestão de crise é realmente um ponto importante, porque a gente está olhando para a comunicação como um todo, e antes dessa crise realmente acontecer, olhar com o potencial de vai dar merda das campanhas ou das ações que vão acontecer. Então, é mais sobre uma prevenção e um cuidado com as marcas e com as pessoas que a gente está lidando, do que propriamente só lidar quando a crise já acontece, né? Então, as assessorias também. Não sei se eu fui muito na resposta que você está falando, mas assessoria é exatamente isso, assim. Como que a gente comunica, como que a gente põe para fora. Então, são as partes mais práticas da profissão. Acho que por isso que elas são conhecidas.
Pô, você foi tão bem que chegou a me gerar mais umas 4, 5 perguntas na minha cabeça aqui, que é o seguinte, você vê hoje essa disciplina sendo acionada dessa forma no pré ou só nesse momento do pós, assim? Então, o que eu quero perguntar com isso é, PR acaba, não pode acabar sendo um departamento de vai dar merda, ou também um validador de tipo, vê se não fizemos nada errado aqui que não vai dar um problema, sabe assim? Isso não acaba acontecendo no dia a dia?
Eu acho que a gente está num caminho de construção. Uhum. Como todo o mercado em si está olhando para essa construção, acho que também está se olhando como que a gente coloca o PR nesse lugar mais estratégico. Justamente por ser olhado, né, como uma disciplina muito só pela prática ali do que a gente faz no dia a dia, muitas pessoas não têm a visão do que a gente pode contribuir. O profissional de RP pode contribuir. Como que ele contribui com esse olhar mais além do todo? Como que ele faz as conversas realmente acontecerem? Então, eu acho que a gente está num momento de construção. Não acho que tenham grandes cases, assim, de, sei lá, agências hoje no mercado que realmente fazem o uso, o melhor uso da profissão, mas tem muitas caminhando para. Então, assim, das que eu passei, a gente vê um claro movimento de Bárbara, aonde que você entra? Uhum. Onde seria o melhor momento da gente conversar com você? Porque se não é no final, e se não é no meio, é no começo, mas no começo tá ainda nebulosa a minha ideia. Como que eu te convenço disso? Então, acho que tem uma construção dos dois lados. Tanto das pessoas que fazem o PR das agências, que também ficam buscando ali, tanto com os criativos, estrategistas, com atendimento, os melhores lugares para poder entrar e trazer o seu ponto de vista e mostrar o que a sociedade está pensando, o que o mercado está pensando, e aonde a gente consegue posicionar a marca dentro daquela ideia, daquele briefing que veio mesmo do cliente, quanto dos próprios criativos de, tá bom, então vou olhar o seu olhar aqui ou lá no final, aonde que vai ser mais válido, onde eu vou conseguir ter mais valor para a ideia que a gente está construindo, sabe? Acho que a gente está num momento de construção.
E aí, uma outra coisa que você falou antes, que eu queria puxar aqui também, é você falou, pô, eu tenho esse papel híbrido aqui de ajudar nas campanhas dos clientes da agência e também fazer esse papel de comunicar o que tá rolando aqui dentro e como essa agência se posiciona e blá, pra esse, eu chamo aqui dessa intraindústria aqui, nesse nosso mundinho de comunicação. Te conhecendo, eu sei que você já operou mais nesses dois modelos, um trabalhando mais para as marcas que a agência atende e mais, em outros momentos, olhando mais para dentro da agência que você tava. Te perguntando, fazendo um exercício aqui da sua terapia, que é o que você prefere hoje como profissional de PR, assim? Você prefere estar com um cliente na mão, né, e olhar para aquela marca, como aquela marca, nesse caso uma agência, se comunica, ou você prefere estar olhando para todos aqueles clientes daquela agência e administrar esse caos todo dessas várias marcas?
Acho que, como tudo na vida, tem o seu lado bom e o lado ruim, nos dois pontos, né? Mas quando a gente olha para ter uma marca única, né? Então, sei lá, se eu olho só para a agência, para a comunicação da agência, eu tenho um olhar mais focado, eu tenho um tempo mais dedicado, que eu consigo realmente construir mais para aquela marca. Só que, ao mesmo tempo, quando eu estou trabalhando além da marca da agência, também para os clientes que a gente tem, eu também estou contribuindo para o crescimento da agência e para o modelo de negócios, porque eu tenho o entendimento do que é esse olhar da agência, para onde a gente está querendo levar essa criatividade, e eu ajudo a imputar isso dentro dos trabalhos criativos que a gente está colocando, assim como todas as outras pessoas que estão envolvidas ali na equipe, né? Mas como que eu consigo também mirar aquele trabalho para realmente ser o diferencial daquela agência? Cada agência tem um modelo de trabalhar, cada agência tem um perfil criativo diferente, assim, isso foi uma grande novidade quando eu entrei no mundo publicitário. Para mim, todo mundo fazia a mesma coisa. Acho que vocês devem pensar a mesma coisa das agências de RP, mas eu percebi que cada uma tem um jeitinho e um olhar diferente para a criação. Então, como que eu consigo trazer isso e colocar como valor mesmo daquela agência dentro dos trabalhos que a gente está colocando? Acho que os dois modelos têm prós e contras, e dificuldades e também facilidades ali de lidar, né? Eu também já trabalhei em outros mercados, então é uma carreira bastante ampla, assim.
Pô, você tá falando isso e eu tô me lembrando que há duas semanas atrás, acho que nem isso, eu tava conversando com uma pessoa que tava também numa agência, numa carreira muito semelhante a essa que você trilhou, e num cargo exatamente o seu em outra agência. E ela me dizia assim... Ela está há dois anos nesse lugar e ela falava assim, eu ainda estou me adaptando que aqui cada um é tipo silos, assim. Cada pessoa tem uma coisinha. E onde eu tava não era assim. Eu gerenciava 50 contas. Sabe assim? E eu fiquei tipo assim, como assim? Como assim 50 contas? Isso não é possível. É que meu trabalho era um pouco menor, não tinha esse escopo inteiro. Mas eu tava olhando pra 50 marcas e como elas estavam se posicionando, etc. Eu falei, caraca, bicho, jamais. Eu, assim, respeitei e falei, puta que pariu, assim, jamais conseguiria. E eu falei, é exatamente isso que você falou. A gente, e olhando pra lá, olhando daqui pra lá, eu olho e falo assim, tá, é uma empresa de PR que todo mundo faz a mesma coisa. Todo mundo gerencia a crise, gerencia sei lá o quê. E é reducionista mesmo. Essa forma que a gente olha pra outros cargos.
Assim. Exato, a gente costuma olhar pro outro mercado de uma forma reducionista pela prática, né? Do que eles entregam isso. De fato. Tem a criatividade, então é só criatividade. Não tem um diferencial ali.
Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Acho que eu vou fugir um pouco da nossa pauta, mas preciso fazer essa pergunta, que é se você não se sentir confortável para respondê-la, beleza, tudo certo, mas a gente fala muito na nossa indústria, você resbalou ali no tema de ESG e tudo mais, em como a nossa indústria tá avançando em várias pautas sociais, recortes sociodemográficos, as questões de jornadas trabalhistas e como isso tem melhorado. Só que também a gente fala muito sobre uma diferença do que tá no release e o que de fato é feito na prática. Como você enxerga o papel desse profissional de PR que toca a imagem das campanhas da porta pra... A imagem das agências, perdão, da porta pra fora. Como você enxerga esse profissional que tem que falar uma coisa, porque de fato ela, né, ela não vai ser paga pra falar das coisas que não estão indo bem. E ao mesmo tempo ela sabe que a experiência não é perfeita ainda, está em construção. Como é que você vê esse trabalho de ter que falar uma coisa e eventualmente vivenciar, experienciar uma coisa que talvez ainda não esteja a plenos pulmões como precisa ser vendida?
Acho que é a pauta mais complicada que a gente tem dentro desse mercado. E aí eu vou trazer uma visão bastante bárbara do rolê. É um mercado que a gente mexe bastante com ego, né? Acho que por ser um produto criativo e uma coisa que vocês trabalham, vocês publicitários trabalham com arte, né? Por assim dizer, é um produto que sai de vocês, assim, e toma um valor no mercado que eu acho que a gente trabalha bastante com ego dentro desse mercado. Uhum. Então tem esse lugar. E quando a gente fala de ESG, acho que tem um cuidado para se tomar, que é no papel de relações públicas, a gente deveria mensurar realmente o que deveria ser divulgado. Eu tive sorte, por assim dizer, de passar por lugares que realmente me ouviam nesse sentido, porque eu acho que a função de uma pessoa de relações públicas é trazer esse olhar do que é verdade e do que vale ser comunicado. Não acho que tenham comunicados que tenham saído que não sejam totalmente verdade, mas podem ter dourado a pílula, sabe? Nesse sentido. Acho que é por isso que você sente essa impressão de que o mercado ainda não tá caminhando, mas aí, na hora de comunicar, parece que tá tudo muito bonito. Acho que tem essa questão de como que a gente consegue olhar de uma forma mais verdadeira para o que realmente está acontecendo. Eu tive sorte de passar por algumas agências que me ouviram nesse sentido. Então, nos lugares onde a gente via problemas, eu acho que ali entra a atuação do RP de mostrar também soluções. Então, por ser um profissional que está olhando para a sociedade e para a marca e para como tudo isso se comunica, a gente tem muito, muito claro, muitas estratégias de como que pode realmente fazer essa ponte funcionar. Quais são os projetos que realmente podem impulsionar, quais são os projetos que vão trazer impacto, que vão trazer valor. E, by the way, vai trazer a comunicação que a gente quer. Mas vai também da empresa ter um espaço de escuta para olhar esse profissional para além da execução. Então, a partir do momento que você tem um comunicado para fazer, o profissional de RP não é só a pessoa que vai redigir o texto e contatar os jornalistas para poder vender sua pauta. Ele vai olhar de uma forma estratégica e falar: acho que andamos até certo ponto e podemos caminhar aqui. E para a gente poder caminhar essa segunda parte, talvez a gente pudesse fazer tais iniciativas. E aí eu acho que é uma construção que é conjunta, por isso que é uma área que conversa muito com recursos humanos, com financeiro, com operações, com atendimento, não só com a criação a parte criativa em si, mas com as áreas também que dão estrutura para os modelos de negócios da agência, né? Então, quando a gente faz comunicados sobre ESG, eu acho que deveria-se, pelo menos, passar por esse olhar mais construtivo. Tá, eu tenho essa pauta que a gente está fazendo, realmente é um avanço dentro da indústria, e o que a gente vai fazer mais para que esse avanço seja perene, para que isso seja um impacto maior? Acho que é olhar o profissional de relações públicas como esse cargo estratégico.
Pô, total. E aí você tá falando, isso se conecta um pouco com o que você falou no começo, que é a sociedade começou a cobrar marcas, né? E não é nem só nós mesmos olhando para aquilo e falando, nós, da nossa indústria, olhando e falando assim, bicho, eu já trabalhei aí, eu sei que isso não é verdade. É a sociedade olhando e falando assim, bicho, essa marca não é fidedigna ao que ela tá vendendo nessa pauta aqui. Isso não é porque eu conheço alguém que trabalhou lá, porque não sei o quê. Então, nesse ponto, é muito importante que a gente olhe para um profissional que, resumindo o que o profissional de RP vai fazer, mas o profissional que vai escrever aquilo que vai para a pauta do jornal, do não sei o quê, que, pô, que ele seja, que ele não pode aqui dourar a pílula, porque vai durar 5 minutos essa pauta no ar e alguém vai dizer, ah, mas isso não acontece. Então, assim, é exatamente isso que você falou, é botar esse cargo, e talvez seja essa a resposta da minha primeira pergunta, por que que RP vira um lance, porque tá, todo mundo tem voz pra dizer assim, não, isso é uma...
E quando a gente fala de relações públicas, eu acho que é interessante de observar que é uma profissão que a gente aprende muito sobre relacionamento e sobre vias de diálogo, nunca é uma comunicação unilateral, né? Uhum. Quando a gente está lá na faculdade e tudo mais, passa por esse estudo do que é a comunicação, porque é uma habilitação dentro de comunicação social. Então, a gente tem uma base estrutural de comunicação social, sociologia, filosofia, e todas essas matérias que eu queria ter tido muito mais cabeça para absorver enquanto estava na faculdade, e também as áreas mais técnicas. Mas a ideia é que seja realmente um diálogo, que a gente parta de uma comunicação que é só um para um, e parta para um lugar onde as pessoas realmente têm voz para ser ouvidas e que a gente olhe aquela comunicação que a gente está fazendo, entenda qual foi o impacto dela e consiga transformar em novos impactos. É uma conversa muito contínua, né? Então, por isso que também conversa com diversas áreas dentro da empresa.
E aí, enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui que, pô, eu acho que é por isso também que a gente vê uma... Por conta desse diálogo profundo com a sociedade, que a gente começa a ver uns releases... De novo, reduzindo a prática do RPA release. Perdoa. Mas assim, umas comunicações, então... De uma forma mais transparente, percebe? Dizendo assim... Galera falando assim, estamos em construção de um projeto aqui. Isso aqui não está perfeito, mas estamos caminhando nessa pauta do E, nessa pauta do S, nessa pauta do G, sabe assim? Isso aqui é um processo, não é mais aquilo, já reduzimos a emissão de carbono, até... Não, a gente vai tentar, até lá tem um olhar mais transparente mesmo e de menos de dourar a pílula, como você falou, e mais de preciso conversar com você aqui, cara, pessoa que está me lendo. Estou em processo aqui e ainda não estou perfeito, vou tentar até lá, né? Então parece que essa disciplina vem muito bem numa indústria que sempre, como você falou, lida com ego e tem uma dificuldade em lidar com o seu ego, de falar assim, galera, tudo bem a gente ser honesto, transparente aqui e nas nossas comunicações da porta pra fora, não precisa ser tudo incrível e nada irretocável, né?
Até porque as pessoas estão de olho, que nem você falou, elas estão verbalizando mais do que incomoda. Então é muito mais verdadeiro e constrói muito mais essa reputação se a gente realmente está num lugar de mostrar, sabemos aonde estamos errando ainda. E estamos fazendo isso para ajustar. Uhum. Porque também não vale só a gente dizer sabemos e beleza, vamos continuar fazendo como estamos, né? Tem que também ter um trabalho ali, tá? O que, que você realmente está fazendo para sair desse lugar? E eu acho que em muitas opções, assim, muitas oportunidades que eu tive de ler, as pessoas realmente estão olhando, as empresas estão olhando para essas construções a longo prazo.
Hoje, quando você precisa recrutar alguém para essa área, voltando aqui para o meu objetivo de tornar essa categoria de episódios objetiva, prática, quando você precisa recrutar alguém para trabalhar nessa área, nessa disciplina, você está olhando para que perfil, o que, que você procura encontrar em currículos, em pessoas e tudo mais para trabalhar nessa área?
Vou puxar a sardinha para a diversidade. Não gosto de ser a pessoa negra que só fala de diversidade, mas acho que é importante quando a gente está olhando até pelo resto do conteúdo que a gente trouxe aqui. Se é uma pessoa que está de olho na sociedade, que tem afiado ali, quais são os assuntos que estão em pauta, o que, que é perigoso e o que, que é oportunidade, o que, que a gente pode usar para conectar pessoas e marcas e tudo mais, vale ter um olhar diverso para essa posição. Então, quais são as pessoas que estão olhando para um lugar onde eu não estou vendo, que está realmente diferente do que eu estou observando agora? Eu tenho um perfil que é mais fechado, mais introspectivo. Se eu tiver uma pessoa que é mais extrovertida, talvez ela consiga conectar outras pontas. É, isso não quer dizer que a pessoa introspectiva não consiga também ter essa oportunidade. Eu acho que, se a gente for falar de características mais pessoais, assim, são pessoas que realmente estão antenadas no que está acontecendo, têm interesse genuíno em fazer a construção e com um olhar bastante estratégico. E como a gente falou, não é só escrever o texto, mas é como que a gente realmente faz a conexão entre os pontos que estão existindo e traça oportunidades para a gente poder construir uma reputação mais forte para as marcas.
Pô, total. Isso tem uma coisa que eu falo, acho que eu já tô me tornando meio repetitivo aqui nos episódios, que eu falo direto isso, que é uma frase, essas frasezinhas de palestra que a gente tem que botar, assim, para dar um, sabe, um corte de podcast. Eu falo isso direto, que, cara, não é a técnica que vai te... A técnica talvez te dê seu primeiro emprego, depois você escrever bem, assim, mas, bicho, é você ter uma aproximação com, sei lá, cara, com um projeto social, um projeto pessoal seu, não sei o quê. Isso que vai te dar esses inputs para te levar no lugar. E se tem uma parada, uma área que eu olho e falo, pô, aqui precisa alguém muito conectado com a realidade do país, é na área de PR, assim. É tipo assim, bicho, tem que saber o que tá acontecendo ali, porque qualquer descuido, né, do tipo assim, um descolamento social da realidade que seja, você vai tomar uma porrada dessa de bicho. Você tá falando com outro país que não o meu, um lugar, sabe, muito privilegiado, ou de uma bolha de onde você trabalha, né, ou muito sudestino, por exemplo. Então, se tem um lugar que eu vejo assim, bicho, tem que ser conectado com a realidade do país que você tá, é nessa área, né?
Totalmente, totalmente. Quando você fala de características técnicas, eu lembro até do meu primeiro estágio, assim, eu tive... um estágio em uma agência de RP. Ah, eu já achou no pior publicidade.
já é publicidade.
Eu tive um estágio numa agência de RP, foi meu primeiro estágio, e uma das coisas que eu não faço bem dentro da minha área é escrever. Escrever pra mim não é fácil. É difícil, é trabalhoso, é cansativo. Das coisas que eu faço entre RP, escrever, fazer um release não é a coisa mais fácil. Então eu tinha muito receio disso, falava, nossa, e é justamente porque eu vou precisar trabalhar, né? Será que dá certo? Será que não dá? E a minha primeira chefe, ela me falou exatamente isso. Ela falou, você não nasce sabendo escrever. Eu preciso que você leia todos os jornais. Eu preciso que agora, nesse momento que você tá na faculdade, que você tá absorvendo esse conteúdo, é lendo que você vai aprender qual é a linguagem desse jornalista, é lendo que você vai aprender a se comunicar com ele, é lendo que você vai aprender a escrever o texto. E você vai se sentir mais confortável. E eu senti isso como um alívio tão grande na época, assim, a Malu tirou 300 pesos das minhas costas quando ela falou isso. Não ficou mais fácil escrever, mas perto do que era, tá mais suave.
Tá correto. Pô, e aí você... Nada, fugindo completamente da pauta, mas te agradecendo aqui pelo alívio também. Pô, como é bom ver alguém falar, tipo assim, não é esperado que a gente chegue pra um profissional de qualquer área dentro de publicidade, mas especialmente numa área que escreve muito, alguém dizer, ah, eu não gosto de escrever, isso me dói. Se eu tivesse que fazer o meu alívio aqui, eu já fui diretor de arte por muitos anos, no começo da carreira e tal, não é fácil, não é bom, não é prazeroso pra mim ser criativão e não sei o quê. É dolorido, sabe? Então, pô, obrigado por isso, assim, porque pra mim também, assim, nunca gostei. Ai, é incrível eu ir lá e ficar com aquelas pessoas tendo ideias. Não, pra mim é trabalho, é dolorido, assim, não é incrível. E, então, por isso também precisei trabalhar muito isso, entender e buscar e tal. Então, pô, obrigado por isso também. Você também me alivia neste momento. E tenho certeza que a galera que nos ouve também. Deixa eu te perguntar, você falou uma parada aqui sobre não dourar a pílula. Quero ir me encaminhando pro final aqui e te fazer essa pergunta. Nesse objetivo de não dourar a pílula pra ninguém, primeiro, o que você diria que é a roubada dessa área? Tipo assim, sabendo que todo que é lugar tem coisa boa e coisa ruim, essa área também deve ter a sua roubada. O que você fala assim, putz, hoje eu tenho que fazer isso?
Olha, no atual momento, acho que as partes meio burocráticas da profissão, elas são uma roubada quando a gente olha pro geral. Acho que quando eu entrei na profissão, eu já achava, e agora, um pouco mais à frente, eu continuo achando, só que eu consigo achar um porquê delas existirem, aí eu te explico. Por exemplo, as agências que eu passei, nenhuma tinha um serviço de clipping. clipping nada mais é que pegar todas as matérias que vão saindo e ir acompanhando. E geralmente em agências de PR, isso é um trabalho tipo básico do básico. Então, em todo lugar que eu tive que entrar, fazer este trabalho do zero, imagina, de anos da existência dessas marcas e buscar todas essas referências. É um trabalho cansativo, planilha mesmo, planilhão, matéria, ler muito, tal, tal, tal. Mas ele é muito, muito importante, porque é dali que a gente tira o como que essa marca está sendo vista e como ela está se colocando no mercado. Acho que a gente deixa de lado, quando, por ser uma coisa muito manual, assim, operacional, por assim dizer, quer deixar de lado, mas é uma coisa que te dá referência do para onde ir. Você não parte só de um achismo, você parte de dados, realmente, do que está acontecendo. E é um trabalho bastante cansativo de fazer. Pegar matéria, ler todo dia o que tá saindo, e quando não tem, buscar o que é antigo, trazer, planilhar, fazer a comparação e tudo mais. Parece que é bobagem, mas no final ela traz bastante referência.
Tá, então beleza. Partes burocráticas é arrobada, você vai ter que fazer clipe. Mas o que que você acorda de manhã pra gente encerrar aqui num tom maior e falar, putz, animal, escolhi essa área, agora tô voando aqui. O que que você olha e fala, putz, incrível o que eu tenho que fazer hoje?
Sem dúvida é o impacto que a gente pode gerar. Assim, eu entrei, escolhi relações públicas, guia do estudante, balalá, vamos ler. Uma amiguinha veio, acho que isso combina, acho que isso não combina, tal, tal, tal. Não sabia o que que era, porque era uma profissão que não é muito comunicada por acaso, né? Não é muito falado sobre, então não sabia exatamente o que que era. Mas tinha uma coisa que me interessava muito, que era a comunicação com o terceiro setor. Então, quando eu entrei na faculdade, foi muito com esse objetivo. E eu passei por diversas empresas e organizações sociais trabalhando com RP, então consegui executar um pouco desse desafio e dessa proposta profissional, mas eu ainda vejo que mesmo no setor privado, governamental ou social, o propósito dessa área, ele se mantém, que é gerar impacto. Então, quando eu falo que a gente olha de uma forma estratégica para o que está acontecendo e conecta pontes, é isso que me dá vontade ainda de trabalhar. Pegar e colocar realmente projetos na rua que fazem a diferença, que conectam pessoas, que mostrem que há possibilidades diferentes, que há novas formas de fazer o que já vem sendo feito. Acho que esse impacto é o que mais me motiva.
Me indica... um arroba.
Momento me indica um arroba com a Bárbara Lima. O episódio foi incrível, explodiu minha cabeça. Aprendi horrores, como vocês puderam ouvir. Bárbara, quero aproveitar esse tempo para pedir para você indicar que arrobas estão ajudando você a repensar a vida, o momento, a carreira. Por favor, quem são suas arrobas hoje?
Boa, eu vou indicar 3 arrobas. O primeiro é do meu professor, Marcos Bonfim. O arroba dele é MVJBonfim, com M. Ele é um professor de relações públicas, doutorando da área de comunicação, que já trabalhou diversas organizações sociais, governamentais. Eu acho que o Marcão traz muito um olhar desse impacto que eu estava comentando. Como que a gente pode usar as nossas profissões, o lugar de onde a gente está atuando, para realmente mudar o cenário. Então, o Marcão é uma pessoa cabeçuda para a gente ficar na cabeça. A segunda indicação é a Carol Garrido. A Carol Garrido, o arroba dela é carolgarridorm. Ela é atualmente gerente de RP na Ambev, e eu acho que o trabalho que ela vem fazendo ali dentro da Ambev de construção dessas pontes é bastante significativo e ilustra muito esse lugar que eu estava comentando, que é não só de fazer um release, de não só produzir um texto que vai para a imprensa, mas de realmente pensar como que as marcas que a gente está hoje podem se conectar com o momento atual das empresas. E aí, para fechar o meu combo de pessoas pretas, eu vou indicar o R Pretas, que é composto pela Luana Protásio, Priscila Galvão e Mariana Moraes. Elas são um coletivo e agora é uma empresa que presta serviços de relações públicas, principalmente ali assessoria de imprensa, e tem feito um trabalho excepcional com diversas marcas e festivais e tudo mais. Então, acho que são pessoas incríveis para vocês acompanharem.
Adorei, Bárbara. Muito obrigado pelo teu tempo, tua generosidade de estar aqui. Tô muito feliz com esse episódio. Obrigado demais.
Eu também. Obrigada pelo convite, Lucas. Que bom que rolou.